Boa noite, colegas que fazem curso de terapia por imagem, parte 3. Hoje vamos conversar com um filósofo. Ele é marroquino e radicado na França, dirigiu o departamento de filosofia da Sorbonne e um homem que teve contato. Ele tem 80 anos, o Alain Badiou. Ele teve contato com os grandes filósofos da época dele. Europeus, pôde conversar, interagir e tem uma vasta tradição de estudos, um homem com grande profundidade na alma humana, no conhecimento humano, Alain Badiou. E eu tenho em mãos uma obra chamada O Elogio ao Amor, publicado no Brasil por Martin Fontes. É publicação da Martin Fontes. É de 2009 o original, portanto bastante recente. O Alain Badiou fez, quando foi publicada a obra, ele tinha em torno de 70 e poucos anos. E quem é uma obra na qual ele conversa com outro filósofo e jornalista, que é o Nicolas Truong, do Le Monde, jornal francês. É um livro desses que a gente lê, quer dizer, para quem tem inclinação, aptidão para esse tipo de assunto e a maneira como é exposto, acho que lê com o coração agradecido. O próprio Badiou coloca que ele foi muito feliz nas colocações dele nesse livro. Na realidade, é uma transcrição, né? A versão original é em áudio, depois foi vertido para o papel e ele. Foi compilado, algumas coisas foram acrescentadas e ele mesmo disse que foi um desafio e muito interessante. Nós vamos conversar com um homem que, primeiro, acredita no amor. Segundo, ele tem a experiência do amor, ele não é um teórico no assunto. Ele acredita e viveu o amor na vida dele. E terceiro, ele faz uma conversação importante com alguns dos filósofos e pensadores de referência da época dele. Por exemplo, ele tem conhecimentos da psicanálise e ele traz Lacan para essa conversação. Não é tarefa simples. Também ele se reporta a Platão, traz Platão à conversação e caminha para a nossa sociedade complexa dos dias de hoje. Tudo isso nós veremos. No entanto, qual o sentido de conversarmos o amor num curso que trata de terapia por imagens? Por que estamos fazendo isso? Qual o propósito? Ora, vocês considerem ali aquela primeira bolinha do quadro, letra A, uma estrutura de pensamentos como sendo a nossa estrutura. O que vocês têm aprendido neste curso? A construir imagens, a dialogar com imagens, a se tornar imagens. Não é? E a vivência hoje que nós vamos propor aos senhores é a experiência daquele que vai a B pelo instrumental, pela referência do amor. Okay? Há muitos caminhos, e dentro do próprio amor há vários caminhos. Nós vamos aprofundar nesta conversação com esse filósofo vários dos preceitos que temos estudado, que temos trabalhado. E vamos bem além disso. Vamos caminhar para elementos dilemáticos que habitam essas construções. Durante a aula farei várias paradas para conversações. Ao final vocês terão um livro sorteado entre vocês. Espero que não se importem, que ele está todo riscado. Vamos imediatamente à conversação. Inicialmente, Badiou acha que hoje, nos nossos dias, o amor está ameaçado. Ele acha que o amor está gravemente ameaçado nos nossos dias. E logo no início da conversação, esse jornalista que o acompanha, tanto que as perguntas que o jornalista coloca, o Truon, são pertinentes, né, de um leitor atento à obra do Badiou e conhecedor dos trabalhos. Ele praticamente convida o filósofo a aprofundar temas. E o Badiou coloca um site de relacionamento tipo Tinder, que tem lá na França e que lhe chamou muito a atenção. Então vamos direto agora a conversar com esse filósofo. O Thuon, que é o jornalista, pergunta a ele assim, ó, ele diz, puxa, naquele livro que você escreveu, Sarkozy é o nome do quê? O senhor sustenta que o amor deve ser reinventado em nossos dias, como também defendido, porque tem sido ameaçado de todos os lados. Isso o senhor escreveu. Ameaçado de quê? Em que sentido o amor está ameaçado? Muito bem. Agora vamos todo o tempo conversar com as terapias por imagens que temos feito. Ora, se você está diante de objeto, situação, contexto, pessoa ou de uma própria imagem de espelho e outras coisas que você tem uma afetividade, que você tem um querer, um bem-gostar, um amor propriamente, e alguém diz para você, olha, esta relação ou esta união que você tem, pode ser com uma plantinha viva durante em cima da sua mesa durante uma aula, se alguém lhe diz isso está fortemente ameaçado, esse jornalista diz ameaçado do quê? O que que ameaça, não é? Algo que nos nossos dias é uma experiência tão bonita, tão profunda e de tantas maneiras defendidas em várias escolas terapêuticas como uma das maneiras de transcender os problemas da nossa época. Vamos ver a resposta dele. Ele diz assim. Ele responde falando de um anúncio que o impressionou muito, de um site de relacionamento chamado Mitik. Ele diz, o título me chamou profundamente a atenção. Eu posso citar a você até alguns slogans da campanha publicitária deste site de relacionamento. O primeiro diz, e temos aqui a derivação de uma situação teatral, tenha o amor sem ter o ocaso. Outro slogan desse site de relacionamento, Mitik, diz, você pode amar sem cair de amores. Ou seja, sem tombos. Mas ainda há outro slogan desse site de relacionamento que diz: é perfeitamente possível se apaixonar sem sofrer. E tudo isso graças a esse site de relacionamento, o Mitik, que além disso oferece a expressão que me pareceu absolutamente fantástica, que é treinamento amoroso. Quer dizer que você terá um treinador para prepará-lo para enfrentar essa prova. Eu penso que essa publicidade decorre de uma concepção securitária do amor. Trata-se do amor com seguro total. Você vai ter o amor, mas terá tudo tão bem planejado, tão bem e previamente selecionado. Seu parceiro, teclando na internet, terá obviamente foto, gostos detalhados, data de nascimento, signo, etc., que ao termo desta imensa combinação poderá concluir, dois pontos, abre aspas, com este vai dar certo, não corro risco. E assim trata-se de um anúncio. Bem, o Badiou diz que não é apenas um anúncio, que isso é um dos retratos da nossa época, que o relacionamento, muitas pessoas já chegam tão inseguras, medos de rejeição, necessidade de afirmação, necessidade que o outro compreenda, que acolha, que sirva e tantas outras coisas, que um anúncio como este se torna sedutor. Não é? Só que esse anúncio não é restrito. Tem toda uma indústria de cirurgia plástica, tem toda uma indústria securitária e muitas outras coisas querendo que você tenha uma experiência controlada, restrita, com algo que para ele não é assim que funciona. E inclusive ele pergunta, quantos conseguem viver o amor dentro desses princípios restritos? Isso é possível? Agora, quando nós estudamos terapia por imagens, e os senhores aprendem a construir imagens, a dialogar com imagens, a combinar imagens, Não há colegas que se comportam dessa forma, querendo controlar, cercear, colocam a imagem ali, querem que ela se comporte como coisa. E o professor vive dizendo a vocês: cuidado, muitas imagens ganham vida própria e passam a interagir e podem elas nos coisificar, quando foram criadas por criaturas que criaram tais imagens, às vezes sem alma, sem coração, com frieza absoluta. É mais ou menos como alguém que faveliza o mundo, cria uma grande favela e depois se admira que o mundo está horrível de viver. Ora, a pessoa construiu isso. Eu sei, muitas vezes nós não construímos. Eu sei, nós já vimos isso durante o curso. Às vezes estamos passando por lugares que são hostis, que são difíceis, complexos, não é? E para isso vocês aprendem desde as bases categoriais, historicidade, estrutura de pensamento, como procurar interseções de acordo com o que somos existencialmente, não é? Vamos adiante aqui com os trabalhos. Mas ele diz que é uma segunda ameaça muito pesada ao amor nos nossos dias. Vamos ver como Alain Badiou considera essa segunda ameaça. Ele diz assim, ó, bom, primeiro vocês já viram, né? Essa tentativa de controlar absurdamente o amor para que ele se comporte dentro de uma caixinha. Quer dizer, e o que nós vemos no consultório, gente? Não é muitas vezes isso? Uma pessoa que se relaciona, se encanta, logo em seguida, ah, eu não admiro mais essa pessoa. Ah, eu não estou mais. Não, ela, eu me decepcionei. Não é isso que a gente vê? Não atendeu aquilo que eu achava que era. Quer dizer, o outro parece como num anúncio, tem que cumprir o papel do anúncio. Tem que servir você, porque se não servir como você quer, ela será descartada. É coisa. É disso que o Alain Badiou está dizendo, que para ele esse tipo de amor não funciona. Aliás, sequer existe, ele terá que ter um outro nome, não amor. Mas, diante disso, ele diz, ainda há uma segunda ameaça muito importante. Olha a segunda ameaça que ele coloca. A segunda ameaça que pesa sobre o amor é de negar-lhe toda e qualquer importância. Bem, mas isso não parece um paradoxo? Se a pessoa chega a recorrer a um site de relacionamento para ter o amor, um amor no qual ela não sofra, as combinações tudo certinho, dessa vez vai funcionar. Ué, isso parece que a pessoa está dando importância a esse amor, não é? E o Alain Badiou diz: não. Mesmo com tudo isso, a pessoa não dá importância. Querem exemplos disso? 6 meses de relacionamento depois, muito sexo, muito prazer, muito hedonismo, tudo que a nossa sociedade dos homens promete e depois raramente cumpre, etc., os paradoxos da nossa época. Aí a garota está com um problema endócrino. Vai na nossa colega aqui, a Nádia. Tá. Ela perde as formas belas que ela tinha, as pernas cheias de estria, ela já não se sente muito bem e anda com o humor atravessado. Aí o rapaz, todo aquele amor parece que evaporou em 15 minutos. Que importância então tinha esse amor na vida desse sujeito? A única urgência que ele tem é de virar as costas e ir embora. É disso que ele está falando. A importância não é uma importância ontológica. Não há o ser envolvido nisso. É um amor de plástico, de coisa. Quando se você constrói uma imagem, um verbo mental, lembrem o que é tratado no curso aqui com vocês, seja o que for que você construiu, cuidado, tenha respeito, tenha reciprocidade, não é? Tenha alteridade. Claro que isso é uma recomendação ética, moral. Muitos vão dizer: não, professor, isso é assim para o senhor, para mim não é. E aliás, eu não concordo nem com o senhor e nem com o Badiou. tá tudo bem, ok? Eu, como orientador de vocês, mostro certos caminhos, mas a escolha, como somos todos filósofos, cabe a cada um, não é? Cabe a cada um. Na construção de imagens, eu recomendo sempre a prudência, o cuidado, o respeito às imagens. Nem sempre você saberá se a sua imagem é um ser vivo, tal qual você considera, ou uma outra coisa. É nesse sentido. Ele diz assim, ó. O amor, nesse caso, não passa de uma variante do hedonismo generalizado, uma variante das figuras do gozo. Trata-se de evitar, assim, qualquer provação imediata, qualquer experiência autêntica e profunda da alteridade com que o amor é tecido. Cabe acrescentar, porém, que o risco nunca é eliminado de vez. A propaganda, tanto da Metique, assim, ele fala aqui que na guerra um dos slogans era com morte zero, imaginem. É. E ele diz que um dos problemas disso, da importância do amor quando não tem nenhuma importância, uma das características é que você vai jogar a responsabilidade lá para o lado do outro. Ah, o outro fez isso, o outro fez aquilo, portanto, fim, acabou. Bem, vamos adiante. Ah, ele fala no final desse primeiro capítulo o seguinte, palavras do Alain Badiou: penso que o amor, no mundo tal como ele é hoje, acaba sofrendo a pressão, o cerceamento, e neste sentido está ameaçado. Acredito que defendê-lo seja uma tarefa filosófica, entre outras. O que provavelmente pressupõe aqui, como dizia o poeta Rimbaud, talvez também seja preciso reinventá-lo. E isso não pode ser uma defensiva pela mera conservação das coisas. O mundo está com certeza cheio de novidades, e o amor também deve ser considerado dentro dessa inovação. É necessário reinventar o risco e a aventura em oposição à segurança e ao conforto. Bem, não é a única vez que ele tratou disso. Em outras obras, Badiou tratou do amor também. E ele diz: se você ama, está em risco. Se você ama, você está reinventando as coisas dentro de você. O amor é dinâmico. O amor exige. O amor caminha. Não é? E ele faz uma dura crítica. Ele diz que tanto na arte, na literatura, no teatro, no cinema, o amor nunca surge como duração. Ele surge só como prefácio. Então você vai a um filme, o casal sofre o filme inteiro, no final eles são felizes, bem, terminou o filme. Aí nós nos habituamos a entender que o amor não dura. Ele não tem duração. Ele chega, você chega até ele, pronto. E aí ele cita Romeu e Julieta, um monte de peças e tudo. Falou, ué, mas aí nós estamos educando as pessoas. Ao contrário, o ideal é que começasse o filme todo, ao durasse o amor todo o filme, pronto, aí tá. Que observação interessante dele, tá? Bom, agora ele vai entrar num tema tão delicado, árido. Sejamos corajosos, tá bom? Agora vai exigir de nós. Como é que nós, filósofos, lidamos com o amor? Olha, Badiou vai pesar a mão agora e nós precisamos construir e conversar com ele. Bem, é claro que somos filósofos clínicos. Estamos e conversando com esse querido colega filósofo que é o Alain Badiou. Nós sabemos que esse é a construção de mundo dele, né? Para ele o amor é uma reinvenção sempre, para ele o amor acarreta risco, mas para muitas pessoas não é assim. Para muitas pessoas o amor não é um risco, ele é uma segurança. E amar é estar seguro. Há muitas pessoas que chegam ao consultório e tratam da questão dessa forma. Elas inclusive vêm tratar de outras coisas. Isso não é um problema para algumas pessoas, não é? Se levarmos isso para as terapêuticas de imagens, as construções imagéticas, alguns construíram imagens no intuito de ter segurança, de não arriscar, e nem por isso deixarão de amar essas imagens. Quando eu me refiro a imagens, eu estou falando dos verbos mentais, quer dizer, você cria uma plantinha, você cria um sentimento e outras coisas. Vejam como nessa conversação nós fazemos vários ajustes entre o que temos estudado, entre as questões como elas surgem. O Badiou coloca assim: a relação dos filósofos com o amor é com certeza uma questão complicada. E ele vai separar inicialmente em duas partes, tá? Ele faz assim, ó: há de um lado a filosofia anti-amor, sendo Arthur Schopenhauer seu grande representante. Schopenhauer explica notadamente que jamais perdoará as mulheres por sua paixão pelo amor, pois assim tornaram possível a perpetuação da espécie humana, que não vale nada. Esse é um dos extremos. Mas no outro extremo, nós temos as filosofias que fazem do amor um dos estágios supremos da experiência subjetiva. É o caso, por exemplo, de Kierkegaard. Para Kierkegaard, são três os estágios da existência. E aí, claro, não vou repetir isso que nós estudamos desde o primeiro ano de filosofia, né, pessoal? E ele faz menção aqui à Regina, que foi o grande amor da vida do Kierkegaard e quem ele amou a vida inteira. Finalizando essa parte, antes de entrarmos em Platão, olha o que ele coloca ao final dessa parte. Ele diz: a filosofia, como se pode ver, está envolvida numa grande tensão. De um lado, uma espécie de suspeita racional lançada sobre o amor enquanto extravagância natural das mulheres. Do outro, uma apologia do amor, que não raro se aproxima do impulso religioso, tendo como pano de fundo o cristianismo, que é, afinal, uma religião do amor. Observe que essa tensão é quase insuportável. Para Badiou, boa parte das pessoas transita de um lado para o outro. Ouve falar desse amor religioso, desse amor belíssimo, desse amor cristão, às vezes não consegue vivê-lo, tentando se aproximar, se machuca, aí vai lá para outro ponto. E lá no outro ponto encontra esse amor do Schopenhauer, que na realidade é um anti-amor, não é? E ele vai mostrar como isso leva a pessoa a se deslocar para lugares erráticos da existência e confundindo coisas, como por exemplo o sexo. É muito interessante quando ele coloca essa questão, não é? E ele entra nessa questão via Lacan. Nós já vamos chegar lá. Do ponto de vista das imagens que vocês têm aprendido a construir, a trabalhar, a dialogar com elas, teríamos como fazer vamos colocar, divisão? Ou você, por exemplo, amaria essas imagens e amaria com seu coração puro, ou você se afastaria delas magoado e ferido? É só isso que existe? Não, nós sabemos que não. Que há muitos elementos aqui além disso. Você pode, por exemplo, construir de uma maneira dúbia e não saber direito o que está se passando. Você pode vivê-las pela metade, ainda que talvez queira vivê-las por inteiro, e assim sucessivamente. Olhem, em Curitiba, depois do workshop, seis professores. Nós fomos ver Blade Runner. Blade Runner. E, aliás, um dos candidatíssimos aí à Semana de Estudos 2018, Blade Runner. E até a gente achou engraçado porque o mais idoso de nós todos, que era o professor Darcy, não tinha visto a versão número 1 do Blade Runner. Ele disse: eu não vi. E os outros cinco ficamos assim olhando para ele como quem. Nunca na nossa ideia nós pensamos que alguém com mais de 40 anos não tivesse visto Blade Runner, né, da academia. E fomos ali. O professor Darcy disse que não viu. Há uma cena no Blade Runner em que o caçador de androides, ele vive com um holograma. E ele ama essa moça que é um holograma. Ele chega em casa, uma voz feminina suave diz: Ah, você está com fome, eu vou esquentar o jantar para você. Ah, como foi seu dia de trabalho? Conversa com ele, é um holograma. Aí aparece a imagem dela, nítida, como uma pessoa. Você só vai saber que é um holograma se você estender o braço e passar, porque daí atravessa, você verá que é uma imagem. E há uma cena muito bonita em que ele gosta muito dela, ele personifica essa imagem. Ela ganha o status ontológico de criatura, de ser, para ele, uma pessoa. Quando é um aniversário, ele dá de presente para ela um upgrade que ele faz no sinal, e ele aperta e diz: A partir de agora você já pode sair do espaço do apartamento. Você pode ir para a rua, porque antes ela estava restrita. Sabe onde ela vai? Ela vai tomar chuva. A chuva cai e ela quer sentir a chuva. Aquela inteligência artificial, ela quer sentir a chuva e ela tem sensações. Vejam, seria coisa? Deveríamos tratar isso como coisa? Está a nosso bel prazer, serviço, desserviço, os nossos egoísmos? Ou até uma imagem, um holograma merece respeito, sensibilidade, ética e elementos morais? Vocês têm estudado no curso essas coisas. Ah, lembrem que tem uma outra passagem que ele tenta humanizá-la. Só que ele é um homem que até tem uma moça que chega lá e diz: Você não gosta de mulher de verdade. Você gosta é disso aí que você tem, ó. E ele então, esse holograma, que é uma inteligência artificial, tenta se tornar uma mulher de verdade para ele. Mas se ele não gosta de mulher de verdade, se ela conseguisse esse intento, a primeira coisa provável é que ele a mandaria embora. Provável. Ou talvez nesse processo de humanização ele passasse a gostar dela. Pode acontecer. Se as imagens têm vida própria, muitas vezes, se elas dialogam, se movimentam, entre outras coisas, muitas vezes pode haver mudanças, sim, ocasionadas por elas, ocasionadas por nós, né? Daí todos esses cuidados que vocês aprendem durante o curso, durante o que estamos trabalhando. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar questões, considerações sobre o que vimos até aqui. Bem, prosseguindo então, agora após algumas observações, ele vai entrar em Platão. Platão, vocês sabem, né? O amor é uma das modalidades que vão possibilitar o caminho para as ideias. Então ele fala assim, ó, o que Platão afirma sobre o amor é algo bem preciso. Diz que existe um impulso amoroso, um germe universal. Aí ele fala, eu penso em termos bastante distintos disso, naturalmente. Algo da mesma ordem, ou seja, que há no amor a experiência de uma possível passagem da pura singularidade do acaso para um elemento que possui um valor universal. Ah, nós estávamos conversando aqui, antes do gravador ser ligado, sobre essas eventualidades e outras. Não é? Vejam, nós vivemos uma época na qual uma pessoa pode se apaixonar pelo próprio automóvel e não por pessoas, pode se apaixonar por pequenos animais e com amor terno e profundo e cuidar deles e criar até uma associação para cuidar desses pequenos animais silvestres, outros por plantas, não é? Outros por outros elementos animados e inanimados, segundo nós socialmente definimos o que é isso no nosso mundo, mas essa experiência que Badiou coloca com relação às pessoas pode se deslocar com relação a outras coisas. Isso pode acontecer, ok? E quando tratamos de imagens, esse advento do amor com os elementos imagéticos também ocorre em várias questões. E vejam como precisamos de tudo que vocês têm estudado, desde historicidade, bases categoriais, sob pena de nos perdermos em emaranhados de coisas que pareceram rapidamente outras. Aí nós chegamos num ponto importante. De Platão eles vão direto a Lacan. Para o Badiou, o Lacan é um dos maiores teóricos sobre o amor, Jacques Lacan. E numa outra obra dele, ele diz literalmente que o Jacques Lacan havia citado, né, que na realidade não existe uma relação sexual. Vamos aprofundar agora isso. Olhem como é a argumentação lacaniana sobre isso, ok? Vamos acompanhar de perto, porque ele faz um resumo muito, assim, em palavras muito simples, que fazem com que se possa acompanhar. O gozo será sempre o nosso próprio gozo. Aquilo que é sexual não nos une, mas nos separa. Aquilo que é sexual não nos une, mas nos separa. Uma pessoa estar nua, colada à outra, é uma imagem, uma representação imaginária. A realidade é que o gozo nos conduz para longe, para muito longe do outro. A realidade é narcisista e o vínculo é imaginário. Não há, portanto, uma relação sexual, conclui Lacan, expressão que causou escândalo, porque na época todo mundo falava justamente em relações sexuais. Mas se não existe relação sexual na sexualidade, é o amor que vem suprir a falta da relação sexual. Acompanharam a explicação lacaniana? Que interessante, não é? Quer dizer, à medida que se exerce a sexualidade, o sexo puro e simples, você não está se aproximando, você está se afastando da pessoa. É algo narcísico, nas palavras de Lacan. Essa ideia o leva a dizer que no amor o sujeito procura abordar o ser do outro. Essa ideia o leva a dizer que no amor o sujeito procura abordar o ser no outro. No amor é que o sujeito vai além dele mesmo, além do narcisismo. Vou traduzir em letras mais simples e filosóficas isso. Olhem aqui. O rapaz está com a garota. O interesse dele é porque ela é muito bonita, porque, pelos padrões de época, ela atende todos os requisitos que geram nele um desejo muito profundo de sexo, de estar com ela, etc. Muito bem. Isso, ao sexo, a essa aproximação. Para Lacan, não há amor. E isso esvazia a possibilidade do amor. Agora, é possível o amor concomitante com essa experiência? Somos filósofos clínicos. O que temos visto em historicidade nos nossos consultórios? O que temos presenciado no exame das estruturas de pensamento? Para algumas pessoas, sim, isso inclusive é uma passagem para o amor, para alguns. Para outros, enganados disso e alienados de si mesmos, achando que por aí vão até o amor, não vão a coisa a lugar algum, fazendo então a concordância com Lacan. Há pessoas que isolam os termos isto ou aquilo, assim será para elas. Alguns tentarão um caminho e encontrarão outro. Vocês têm acompanhado isso? Vamos traduzir isso no estudo do que temos feito de terapia por imagens. Algumas pessoas constroem cenários imagéticos belíssimos em suas meditações, como caminhadas, não é, por um lugar maravilhoso. Só que para esses alguns, a vivência disso, por exemplo, pode afastar elementos de afetividade que seriam fundamentais para que eles conservassem esses verbos mentais. E eles não sabem disso. Não sabem como fazer as combinações, as composições, e tentando alcançar essas disposições acabam por arruiná-las. Muitas vezes, até sem saber disso, acabam culpando terceiros e quartos elementos. Ok? Por exemplo, vamos ver, você constrói como verbo mental uma meditação pessoal sua, uma caminhada pelo bosque. Nesse bosque há pássaros, há um sol maravilhoso, você está feliz, há uma música, etc. Só que para algumas pessoas, essa vivência sensorial e alguns entram, inclusive, no, e vivenciam isso, afasta aquilo que eles foram buscar quando construíram isso. Por exemplo, paz. Eles saem de lá como se algo estivesse errado. Eles saem com uma ponta de alguma apreensão que eles não sabem o que é. São elementos que não se combinam. Bem, vamos adiante. O encontro amoroso é isso, escreveu o Badiou. Você sai em busca do outro para fazê-lo existir com você, tal como é. Ok? Então, vamos repetir o que é esse encontro amoroso para Badiou. Você sai em busca do outro para fazê-lo existir com você, tal como ele é. É assim que os senhores têm a experiência do amor? Alguns não sabem, não podem fazer isso. Alguns saem, por exemplo, né, para o outro, para que o outro continue outro e longe, num processo de eu e você lá do outro lado. Outras vezes não. Há pessoas que se diluem. É muito importante que consideremos como é para cada um de nós e quais ajustes podem, precisam, devem ser feitos. Não que a gente saiba exatamente dimensionar isso muitas vezes. Alguns se perdem rapidamente dessas considerações. Badiou continua. Na verdade, Lacan também se instala nos equívocos filosóficos relacionados ao amor. Dizer que o amor, abre aspas, supre a falta da relação sexual, fecha aspas, pode, com efeito, ser entendido de duas maneiras. Ele diz que a primeira é a mais banal, não é? E ele conta uma experiência que ele viveu aqui. Olhem o que ele fala da Simone de Beauvoir. Quando eu era muito novo, fiquei impressionado, enojado, com o trecho de Simone de Beauvoir de O Segundo Sexo, no qual ela descreve a sensação que toma conta do homem após o ato sexual, de que o corpo da mulher é insosso, mole, e a sensação simétrica da mulher de que o corpo do homem, quando não o sexo enriste, é em geral desgracioso ou mesmo um tanto ridículo. Ah, isso é assim para cada um, não é? Se ele ficou enojado com essas coisas, isso era na cabeça dele. E a Simone de Beauvoir colocou conforme ela entendia o mundo. A questão é como nós entendemos o mundo. O que fazemos nós nessas construções? Você tem influência para afastar um verbo mental quando necessário? Você sabe colocar elementos que vão eclipsar esses fatores? Você sabe como se deslocar para longe de imagens nocivas para sua EP? Sem que isso seja um ato de alienação, mas um ato de crescimento, desenvolvimento existencial, é para isso que estamos estudando. Mais adiante ele diz, mas Lacan também pensa exatamente o contrário, isto é, o amor possui um alcance que poderíamos chamar de ontológico, enquanto o desejo se dirige no outro de modo sempre um tanto fetichista, a objetos de eleição, como os seios, as nádegas, o pênis. O amor se dirige ao próprio ser do outro, ao outro tal como ele surgiu, todo armado de seu ser, em minha vida assim rompida e recomposta. Em tudo isso, qual seria a opinião exata de Badiou sobre o amor, afinal? Ele tem comentado autores, ele tem nos falado, mas o que ele tem a dizer sobre ele, a figura do filósofo, a partir de tudo isso? Vamos ver o que ele considera? Olhem o que Badiou considera sobre o amor no modo dele. Ele diz assim, eu distingo três concepções principais de amor. Primeiro, a concepção romântica, focada no êxtase do encontro. Depois, e já falamos um pouco a respeito do site de relacionamentos Metic, a concepção que poderíamos chamar de comercial ou jurídica, segundo a qual o amor seria um contrato. Um contrato entre dois indivíduos livres, declarando que se amam, mas atentos à igualdade da relação, ao sistema de benefícios recíprocos, etc. É aquela coisa, sabe, que a gente vê no consultório às vezes. Eu amo a minha esposa, mas eu também quero ser amado. Eu respeito a minha esposa, mas eu quero ser respeitado. Escambo, troca, comércio. Relação comercial jurídica, segundo o Badiou. Existe, além disso, uma concepção cética que considera o amor uma ilusão. O que tento dizer em minha própria filosofia é que o amor não se reduz a nenhuma delas. Ele é uma construção de verdade. Você vai me perguntar, a verdade sobre o quê? Pois bem, verdade sobre um aspecto específico, a saber, o que é o mundo quando experimentamos a partir de dois e não de um. Que eu particularmente acho muito bonito isso que ele escreveu. O que é um, então, para Badiou, o amor tem ele, pelos estudos que ele chegou na vida dele, ele diz, o amor então se divide em três pontos, né? Tem aquele amor que é romântico, que é o êxtase do encontro, tem esse amor que é o comércio, não é? E tem um amor cético, que é uma ilusão e termina logo e pronto, ou se durar só um faz de conta. Mas ele diz que para ele nenhum dos três serve, que para ele o amor é esse encontro, no qual o mundo, quando experimentamos a partir de dois e não de um. Que bonito, não é? É, isso é assim para ele, para o mundo dele, para as construções dele. Não quer dizer que isso é certo, errado, esquerdo, direito, bom, mal. Ele está mostrando como é a existência a partir do entendimento dele. Como é para nós? Quando você constrói verbos mentais, alguns, por exemplo, constroem belíssimos verbos mentais. E que dizem, olha, eu vou fazer um jardim lindo na minha casa, eu idealizo o jardim assim, assado. Isso pode ser um ato de amor. Até onde vai o jardim, até onde começa você? Para alguns já houve a diluição, já é tudo uma coisa só. Para outros o jardim ocupa uma primazia tal que a própria vida deles já recuou diante disso. E assim vai. Não é? Assim vão as coisas, quer dizer, os sistemas de trocas e tudo que vocês têm estudado aqui durante o curso. Ele diz que não vê o amor como uma experiência oblativa, aquela que retira algo, né? Expurga, que corta. Ou seja, uma experiência na qual me esqueço de mim em benefício do outro, sendo ele próprio um modelo neste mundo daquilo que, em última instância, me remete ao todo outro. E já dizia Goethe, no final de Fausto, que o eterno feminino nos leva para o alto. Desculpe, mas não, são essas as expressões que me soam ligeiramente obscenas. O amor não me leva para o alto, aliás, nem para baixo. Ele é uma proposta existencial. Construir um mundo de um ponto de vista descentrado em relação à minha mera pulsão de sobrevivência ou de meu interesse bem compreendido. Okay? Essa é o postulado que ele recomenda. Imaginem uma aula de terapia por imagens, parte 3, com o filósofo Alan Badiou. Ele provavelmente colocaria muitos desses preceitos. São belos, são muito bonitos, humanos e que resolve muitas coisas existenciais de um tempo de pós-guerra, inclusive. Mas, para além disso, precisamos considerar também como é para cada pessoa. Nós não temos mais como em filosofia clínica pegar um molde e tentar enquadrá-lo na pessoa de forma alguma. Alguns não podem mais viver essa experiência que se chama amor. Recuaram disso, não quer dizer que estão alijados de uma parte essencial da existência, há muitas outras coisas no mundo, não é? Precisamos ver na estrutura de pensamento dessa pessoa o que é possível, como é possível e para onde encontrar essas coordenadas. Querem um intervalo de 5 minutos? Vamos fazer então, para que vocês possam. Badiou coloca que a partir de Platão, então, é possível uma crítica bastante contundente ao amor em nossos dias. Ele diz assim, ó, tendo como ponto de partida algo que, reduzido a si mesmo, é um encontro, apenas quase nada, aprendemos que é possível experimentar o mundo a partir da diferença e não só da identidade. Podemos, inclusive, aceitar as provações e aceitar sofrer por isso. Ora, no mundo de hoje, é amplamente difundida a convicção de que cada um segue apenas seu próprio interesse. O amor é, então, uma contra-experiência. Mesmo que não seja concebido como a única troca de benefícios recíprocos, mesmo que não seja planejado com muita antecedência como um investimento rentável, o amor é com certeza uma confiança depositada no acaso. Para entender isso que esse filósofo está colocando, imagine o seguinte: você não ama a pessoa, tá? Você está com ela por outras coisas, você gosta de ter a intimidade com essa pessoa, gosta de conversar, gosta de falar, outras coisas. Muito bem. Essa pessoa diz algo que magoa, que é ofensivo. Para você é fácil fechar a cara e dizer: ah, outra hora eu te vejo, não atende telefone, bloqueia momentaneamente o Facebook. Agora, se você ama, ama de fato, e ela te diz: ó, desculpa, te disse algo que te magoou, me perdoa, não é? E diz que te ama, para Badiou, esse é um sentimento que permite essa contra-experiência de perdoar de fato, de entender de fato. Já no primeiro caso, o perdão e qualquer outra coisa será mais uma moeda de troca de outras coisas. Ah, e quando o amor encontra essa moeda de troca, essa outra coisa que não é uma contra-experiência, isso é possível? Para Badiou, em vários casos, sim. Há pessoas que elas podem amar, sim, não é? E haverá um encontro, mas de outra maneira. Vamos ver como isso avança aqui. Agora ele vai tratar da construção amorosa. Vamos ver então esse capítulo que vai tratar disso. Bom, essa construção é muito importante considerar o que o Badiou coloca como uma reconstrução, tá? Como uma reinvenção, que é o termo exato, literal, que ele usa. Para Badiou, nós precisamos reinventar o amor a cada momento. Ele estático não dura, não tem como ter vida própria. Então ele diz assim, ó. Ele diz que nós precisamos, para reinventar o amor, considerá-lo sobre dois aspectos no que concerne as pessoas. Em primeiro lugar, o amor trata de uma separação ou disjunção, que pode ser a simples diferença entre duas pessoas, com suas subjetividades infinitas. Tal disjunção é, na maior parte dos casos, a diferença sexual. Não sendo este o caso, o amor ainda assim impõe que nos confrontemos com duas figuras, duas diferentes posturas de representação. Em outras palavras, temos no amor um primeiro elemento, que é uma separação, uma disjunção, uma diferença. Temos um dois. O amor trata, antes de mais nada, deste dois. Ok? Então, no primeiro aspecto, para Badiou, quando há o amor, você agora trata de dois. São dois numa amálgama, são dois numa conversação, são dois unidos, ainda que diferentes, né? Mas o que disser a respeito dirá a respeito a dois agora, onde havia um. O segundo aspecto é que, justamente por tratar de uma disjunção, no momento em que esse dois vai se mostrar, entrar em cena enquanto tal e experimentar o mundo de um jeito novo, esse dois só pode assumir uma forma aventurosa ou contingente. É o que chamamos de encontro. O amor sempre se inicia com um encontro. E esse encontro atribui o status, de certa forma, metafísico do evento, ou seja, de algo que não se insere na lei imediata das coisas. Vamos trabalhar essa questão. Os senhores constroem verbos mentais, os senhores estão há 3 semestres estudando as terapêuticas por imagens. Quando vocês, por exemplo, constroem, a Tainara vai fazer uma construção imagética para fazer um quadro. E ela idealiza flores, um caminho com um lago, um barquinho. Ela está construindo imagens. Às vezes, só o encontro já gerou aquilo que precisava ser o fruto deste encontro. Ok? E não é preciso mais nada. Às vezes, nem mesmo construir o quadro. Ela já deu a relação por completa. Às vezes, a própria Tainarinha nem vai saber que foi assim. Ela vai saber depois, quando for pintar o quadro, e descobre: nossa, mas já foi pintado. Não é preciso que eu coloque em tintas. Outras vezes será necessário que ela coloque em tintas, sob pena de não ter o quadro e ficar frustrada com aquela ideia inicial que ela teve. Vejam como é essa arte de encontros, e que pode mudar de pessoa para pessoa, contexto para contexto, e durante as nossas vidas. No entanto, o que temos visto no consultório, pessoal, não há padrões em boa parte dos casos aqui. Não há pessoas que construíram moldes, que reproduzem, às vezes se debatem contra esses moldes, mas não podem viver fora deles, então retornam a eles depois, até por cansaço e por não poderem fazer outras coisas. Bem, só que o Alain Badiou não considerava assim. Ele considerava que, se há um verdadeiro amor, precisará haver, além do encontro, adoração. Olhem como ele coloca: o enigma ao se pensar no amor é a questão da duração pela qual ele se cumpre. A questão do êxtase inicial não é, no fundo, o aspecto mais interessante. É claro que existe um êxtase inicial, mas um amor é, antes de mais nada, uma construção duradoura. O amor é, digamos, uma aventura obstinada. O lado aventuroso é necessário, mas não temos necessária, mas não menos necessária é a obstinação. Desistir diante do primeiro obstáculo, da primeira divergência mais séria, das primeiras dificuldades, isso não passa de uma desfiguração do amor. O verdadeiro amor é aquele que triunfa de maneira duradoura, às vezes duramente, os obstáculos apresentados pelo espaço, pelo mundo, pelo tempo. Bem, quando ele fala de reinventar o amor, ele está dizendo de reinventar a própria reinvenção, todo o tempo, ok? Bem, esse jornalista, o Nicolas Truong, do Le Monde, pergunta a ele assim, ó, que diz ele que você, o senhor tinha falado sobre procedimento de verdade. O que é isso? Ele pergunta para o Badiou. E o Badiou diz assim, ó, vai explicar o que é o procedimento de verdade. Por que o amor é um procedimento de verdade? Ele diz: eu afirmo que o amor é de fato isso que, em meu jargão de filósofo, eu chamo de procedimento de verdade, ou seja, uma experiência que se constrói, um determinado tipo de verdade. Esta é simplesmente a verdade sobre o dois, a verdade da diferença como tal. E penso que o amor, o que chamo de cena de dois, constitui essa experiência. E, nesse sentido, todo amor que aceite a prova, aceite a duração, aceite justamente essa experiência do mundo, pelo prisma da diferença, produz, à sua maneira, uma nova verdade, uma verdade sobre essa diferença. É por isso que todo amor verdadeiro interessa à humanidade inteira, por mais humilde, por mais oculto que ele possa ser em aparência. Esta, então, é como é a verdade do amor, segundo Alain Badiou. Só que, para ele, há ingredientes importantes, e um deles é que você precisa declarar, anunciar. Não basta amar, você precisa proferir as palavras, dizer que ama, em outras palavras. Para aqueles dos senhores que já possuem, nesse momento, vejam, temos aqui praticamente 20 colegas hoje, né? Desses colegas, 15 colegas, hoje. De nós 15 que estamos acompanhando nessa aula, alguns já possuem influência considerável nos verbos mentais da terapia por imagens. Para vocês, provavelmente, com base em tudo que estudaram em filosofia clínica, não é difícil compreender o alcance, a compreensão que Badiou coloca, assim como muitas vezes a nossa, não é? Vejam, para ele, se ele constrói verbos mentais, elementos imagéticos, sejam eles concretos, idealizados, etc., e os vivencia, para ele a duração será importante. Ele não desistirá, provavelmente, diante do primeiro revés, de um contratempo causado por uma composição mal feita ou inadvertida. Ele irá além. Essa é a estrutura de pensamento deste filósofo. Como é a nossa? Quando nós instituímos uma ideia, um sonho, uma busca, e a edificamos e sofremos reveses existenciais por enganos, por freios, por outras coisas quaisquer, como é que agimos? Deixamos de lado e vamos construir outras coisas? Preferimos, fazer essa reinvenção da mesma coisa e prosseguir com ela? Como nós fazemos? E esse como nós fazemos é condizente conosco? Isso propicia na nossa existência que tipo de caminhada? É interessante? Poderíamos rever isso sobre outro argumento? Qual seria? São perguntas que soltas nos trazem só dilemas, muito provavelmente, agora inseridas nas nossas historicidades, naquilo que está acontecendo em um contexto e na nossa estrutura de pensamento, aí a relevância é outra, não é? E é essa relevância que precisamos buscar para termos a profundidade apropriada, discernimento e nos tornarmos de fato profundos nessa arte das terapias por imagens em filosofia clínica, ok? Ele leva muitas páginas explicando esse elemento da duração. Bem, mas o jornalista coloca uma questão interessante para ele. Diz, bom, e se do ato deste amor, deste dois, surgir um filho, como fica? Será um amor, então, agora composto de um três ou de um? O que será? Como será compreendido isso? Há espaço, há lugar para isso? Vocês podem ver quando constroem verbos mentais. Quando você idealiza, este verbo mental, constrói o vive, há lugar para mais personagens do que aqueles que foram originalmente colocados? Isso aumenta, isso diminui? Há pessoas que, quando colocam mais personagens, elas fazem diminuir a busca que elas estão estruturando. Ele responde da seguinte maneira: essa é uma questão absolutamente profunda e interessante. Um amigo meu, Jérôme Benaroche, um judeu dedicado aos estudos, aceita a minha tese sobre o amor só até certo ponto. Ele sempre me diz: sim, o amor é a experiência do dois, é a sua declaração, sua eternidade, mas há um momento em que ele se deve afastar da ordem do um, ou seja, ele deve retornar ao um. E a figura tanto simbólica como real desse um é o filho. Afinal, o verdadeiro destino do amor é que haja um filho como prova do um. Será? Quanto mais vocês se aprofundarem nesses elementos de verbos mentais via filosofia clínica, mais vocês compreenderão esses mundos e as diferenças desses mundos. Para alguns, isso será suficiente para que possam encontrar o próprio mundo. Para outros, não. Será tema de confusão. E para outros, de outras coisas. Bem, a partir daqui ele entra em outras áreas que tornariam a nossa aula muito distante de seus propósitos, como, por exemplo, ele vai falar da política. A parte aqui, ó, quando ele fala do amor na arte, é muito bonito. Ainda, quando ele trata da experiência do amor na arte, valeria a gente continuar, mas nos levaria muito distante. E eu gostaria de ter um momento com vocês para a gente conversar sobre o que temos trabalhado na terapia por imagem, sem o gravador, apenas o grupo, algumas ideias aqui a considerar, tá bom? Então, nesse momento, eu vou desligar o gravador para que a gente possa conversar apenas entre nós sobre esse tema.